Pastor Zé Welty, Deus não precisa de muita coisa. Deus só vai usar aquilo que já está nas nossas mãos. Quem tem, quando ele pega o microfone, todo mundo vê que ele tem. Tem que ter marcas do tempo para chegar à promessa de Deus na tua vida. Sem marca do tempo não acontece nada. Parece que eu vejo olhando para Davi. Davi, continua sendo fiel com essa cestinha. Ah, mas é uma congregaçãozinha. Continua com essa cestinha. Ah, mas é um pontinho de pregação. Continua com essa cestinha. Mas é auxiliar não sei de quem. Continua com essa cestinha. Ah, mas é falar. Continua com essa cestinha. Essa cesta vai te proporcionar bênçãos inexplicáveis. Rabacanda, rabachara, mãe. Me dê um homem para guerrear contra eu que sou filisteu. Estou aqui há 40 dias e até esses 40 dias não chegou um homem. Davi disse: eu carrego cesta, mas sou macho. Vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos alegres em poder estar nesta casa de oração para bendizer, exaltar e magnificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 37. Versículo de número 25. Eu quero só estar lendo a parte A do versículo. Quero tecer a minha gratidão, louvo a Deus pela vida do presidente desta obra, nosso pastor José Wellington Bezerra. Que Deus seja louvado mais uma vez pela sua vida. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor estadual, pastor Anselmo Silvestre, do nosso pastor regional, Olímpio de Nóbrega. E também Deus seja louvado pela vida do pastor José Wellington Júnior. Deus continue abençoando. A parte A do livro de Salmos, de número 37, versículo 25, diz assim: fui moço e agora sou velho. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, é com muita alegria que estou aqui, a convite do nosso pastor José Wellington. Um privilégio, uma oportunidade muito grande. Quantos estão desejosos para ouvir uma palavra da parte de Deus, diga um amém. Amém. Quando olhamos para o escritor deste salmo é o nosso querido irmão Davi que escolheu. E quando este homem está escrevendo vários salmos, ele tem um coração gigante na presença de Deus, ele tem um caminhar, ele tem uma profundeza além dos que os outros homens tiveram. Era um poeta, foi um guerreiro, um levita, onde Deus foi com ele e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Ele foi um dos amantes da palavra, como você é, como nós somos, que ele escreve no livro de Salmos 119, versículo 11, dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não poder pecar contra ti. Ele escreve Salmos 119 também, versículo 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele deixa escrito também que ele aprendeu muito com Deus e deixou um conselho, Salmo de número 1, dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá os seus frutos da estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar. Ele é um salmista que aprendeu muito com Deus e deixou o Salmo da Paciência de número 40, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele deixou também escrito o livro de Salmo de número 100, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 121, ele deixa uma receita muito linda, dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Aí ele tem a receita e diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou, que fez, que formou os céus e a terra. Este salmista deixou relatos bíblicos tão lindos, mas o Salmo de número 37, eu fiz questão em aprofundar e ver qual era o desejo do coração deste salmista, o que realmente ele aprendeu com Deus na sua caminhada, nos seus dia a dia, qual foi a oportunidade que ele teve, qual foi o dialeto que ele esteve com Deus durante a sua vida. E segundo os historiadores, é um dos últimos salmos da Bíblia dele. E ele agora vai escrever, quem sabe não é aquele salmista mais moço. O próprio versículo está dizendo que ele já está sendo avançado em idade. Ele agora começa o salmo dizendo, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que desejas o teu coração. Versículo de número 5, ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele vai fazer para você. Com este mesmo pensamento, ele vai escrever o verso de número 23. E no verso 23, ele deixa uma lição linda para os obreiros, dizendo: eu só sei dizer uma coisa: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando ele vai escrever o versículo 25, eu creio que ele dá uma passada a mão na cabeça. Ele olha agora para o tempo, ele analisa tudo aquilo que ele aprendeu e ele começa a escrever: eu fui moço e agora sou velho. É sobre isso que eu quero pregar esta manhã. Marcas do tempo. Dá para repetir? Vamos lá? 3, 2, 1. O que é tempo na Bíblia, queridos? A Bíblia, quando fala de tempo, ela está falando de milésimos de segundo, ela está falando de segundos, ela está falando de minutos, ela está falando de horas, ela está falando de dias, ela está falando em semanas, ela está falando em ano, ela está falando em décadas, ela está falando em centenário, ela está falando em milênio. O tempo na Bíblia deixou bem claro o nosso irmão Salomão, escrevendo o capítulo de número 3 do livro de Eclesiastes, dizendo: existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O mesmo escritor escreve o capítulo 12 de Eclesiastes, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem a dizer: não tenho neles contentamento. Sabe o que Salomão está dizendo? Aprenda com o tempo, viva com o tempo, tira do tempo uma escola para você. O tempo não vai te matar, é uma escola para você ser aprovado no dia da manhã. Salomão está dizendo: o tempo é uma lição, é uma cartilha, e quem está convivendo com o tempo pode agradecer a Deus esta manhã, porque eu chego o teu tempo nesta hora. Quando Davi está escrevendo eu fui moço, ele tem que fazer uma retrospectiva da sua vida. Ele está dizendo: o que eu aprendi com Deus na minha mocidade? Eu volto ao tempo. Quando ele volta ao tempo, ele está dizendo: eu me lembro que um dia chega um profeta na casa de papai Jessé, o nome dele Samuel. E agora ele vem querer consagrar um para ser rei de Israel. Papai apresentou todos os melhores lá de casa: Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Rael, Azã, todos. Não escolheu nenhum. Ele faz uma pergunta e diz: acabaram-se os jovens? Aí o tempo está dizendo para mim: sempre vai ter um remanescente. Ainda tem um, mas é o menor aqui de casa. Não há nenhum problema, não assentaremos na mesa até que ele chegue. Quando Davi está cuidando das malhadas lá no campo, procurando águas tranquilas, pastos verdejantes, chega um mensageiro e diz: Davi, tem um profeta lá em casa, ele diz que é para você ir rápido lá, que ele tem algo para te oferecer. Quando Davi chega em casa, o tempo nos mostra pelo menos duas coisas só ele em chegar na casa do seu pai. A primeira, quando Davi chega, a Bíblia diz que ele olha para Samuel e Samuel olha para ele. Aleluia, lindo isso. Deus entra no meio e diz: unge ele, porque é este mesmo. Sabe o que o tempo está mostrando para nós aqui? Que quem tem não precisa mostrar que tem. Quem tem, todo mundo vê que ele tem. O tempo está mostrando aqui para nós, dizendo: olha, quem tem não precisa colocar placa dizendo: aqui tem autoridade eclesiástica, aqui tem autoridade espiritual, aqui tem autoridade sobre isso, aqui tem unção até na tampa. Não, quem tem, quando ele pega o microfone, todo mundo vê que ele tem. Segunda coisa que eu aprendo aqui com o tempo é que a Bíblia diz que Deus fala: levanta e unge. Por que levantar? É porque ele estava sentado. Quando alguém chega e não levantar, é falta de ética, é falta de respeito, é falta de honra. Quando Samuel vê que ele chega, continua sentado. Tem muita gente sofrendo do tempo, porque muita gente está sentando a teu respeito. Tem muita gente sentada a teu respeito. Mas fica tranquilo, o tempo de Deus vai fazer ele levantar. Tem muita gente sentada a respeito do teu ministério. Tem muita gente sentando por aquilo que Deus prometeu para você. Mas Deus está dizendo esta manhã: o tempo vai mostrar que eles vão ter que levantar a teu respeito. Vão ter que levantar a teu respeito. Quando Davi é ungido, todos conhecem a história, mas é linda a história bíblica. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sabe por que hoje não acontece muito honras e nem muita honraria? Porque tem muita gente que não deixa o Espírito Santo se apoderar dele. Mas a partir do momento que nós deixarmos o Espírito do Senhor se apoderar das nossas vidas, o nosso ministério vai ser diferente, a nossa casa vai ser diferente, o nosso campo vai ser diferente, as nossas atitudes vão ser diferentes. Depois que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele começou a entender o tempo de Deus. Tem muita gente que não entende o tempo de Deus e as marcas que o tempo tem proporcionado, é porque não tem o apoderio do Espírito do Senhor. Mas nesta manhã, se você quiser, ele está aqui. Apodere dele esta noite, o Espírito do Senhor, que apoderará da sua vida. Mas o que me chama a atenção aqui é que depois que o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele acorda o outro dia de manhã, passa a mão na cabeça e não vê coroa. No outro dia ele olha e não tem cadeira real. No outro dia ele acorda de manhã, não tem povo. Rei sem povo não é rei. No outro dia de manhã ele acorda, tem ovelha malhada para ele cuidar. No outro dia de manhã ele acorda, tem pasto verdejante para ele procurar. No outro dia de manhã ele acorda, tem que correr atrás de águas tranquilas, para a ovelha beber água tranquila. No outro dia de manhã ele acorda, tem um urso para ele matar. No outro dia de manhã ele acorda, tem um leão para ele acabar com a vida dele. Sabe o que o tempo está dizendo para Davi? Davi, eu te consagrei, mas a tua honraria, a tua hora, é só na minha hora, é só no meu momento. Não adianta estar preocupado, Davi. A escola ministerial vai te ensinar muitas coisas. Você tem que ter marcas do tempo para chegar à promessa de Deus na tua vida. Sem marca do tempo não acontece nada. Arabachuri, andaramanagalama. tem muita gente sofrendo, tem muitos obreiros padecendo. Deus prometeu há 10 anos, Deus prometeu o ano passado, Deus prometeu que eu ia, Deus prometeu que ia me exaltar. A palavra de Deus esta manhã está dizendo: você não foi ainda, porque no teu currículo não tem as marcas do tempo. Quando chegar as marcas do tempo no teu currículo, a hora de Deus vai chegar. Tem hora que não dá para a gente entender. Deus prometeu, Deus falou. A promessa de Deus é a mesma. O nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas, mas parece que a gente não vê coroa. Parece que sumiu o trono das nossas vidas. Mas o tempo de Deus está te mostrando, meu querido. Preste atenção esta manhã. Não murmure, aceite o tempo de Deus. O tempo de Deus não vai te matar. O tempo de Deus vai proporcionar experiências para você. Obreiro tem que ter experiência para contar. Um ano depois da consagração, Davi passa a mão na cabeça, não vê coroa. Olha para ao seu lado, não vê povo para ele cuidar. Ele olha, não tem cadeira real. Um ano depois, sem contar os irmãos, quem sabe em casa. Davi, profeta do Senhor, não falou que você seria rei? O tempo está fazendo todo mundo ver a humilhação que você está passando. Mas fica tranquilo. O tempo também vai proporcionar o momento da exaltação e todo mundo vai ter que estar presente também. Não peça para Deus matar aqueles que não entendem a tua chamada. Aqueles que estão atrapalhando você onde você está, peça para Deus conservar eles com vida, porque os mesmos que não acreditam vão ter que cantar o hino da vitória junto com você. Passaram-se os anos, foram-se os anos. Davi acorda outro dia de manhã, passa a mão na cabeça, não tem coroa. Não tem trono. Mas Deus não falou? Falou. Eu não sou rei? Sou. Você tem jeito de rei, postura de rei, linhagem real. O que está acontecendo é que não chegou o tempo de Deus ainda. Mas fica tranquilo, vai chegar. Fica sossegado, Deus vai cumprir o que te prometeu. Eu estou sentindo a presença de Deus dizendo com muitos obreiros aqui. Deus está dizendo esta manhã: levante a tua cabeça, você não vai morrer nesta empreitada. Levante a tua cabeça, você não vai sucumbir. A promessa de Deus é grande na tua vida, a promessa continua sendo a mesma. Passou-se os anos, passou-se o tempo, mas Deus continua ainda sendo fiel e verdadeiro no trono. A promessa de Deus vai chegar, mas é na hora de Deus. Outro dia Davi chega do emprego, o pai dele diz: filhinho, amanhã eu preciso que você faça uma gentileza, uma viagem para mim. Olha o pensamento de Davi: é amanhã o dia, vai ser amanhã. Amanhã de manhã, você vai fazer uma viagem. Eu penso que Davi nem dormiu naquela noite. Amanhã é o meu dia, valeu a pena esperar os anos, valeu a pena esperar o tempo. No outro dia de manhã ele diz: filho, o teu presente está lá na cozinha. Quando Davi vai ao pensamento, é uma coroa que está em cima da mesa. Coloco a coroa hoje, todo mundo vai ter que me respeitar. Quando ele chega lá na cozinha, tem duas cestinhas para ele carregar. Uma tinha 10 queijos, eu costumo dizer que Davi era mineiro. E a outra tinha 10 pães. E o pai dele olha para ele e diz assim: vai levar para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Tem hora que a gente não entende o que Deus faz. Tem hora que a gente não compreende a forma de Deus trabalhar. Parece que Deus está trabalhando tudo errado e a gente está tudo sem entender. Mas fica tranquilo, essa cesta faz parte do tempo de Deus. Você tem que andar com essa cestinha para aprender a dar valor amanhã. Essa cestinha que você está carregando hoje, se você não passar por ela, por esse caminho, não vai saber respeitar as ordens e não vai saber entender e honrar aquilo que Deus fez na tua vida. Tem muita gente que cai de paraquedas sem andar com cesta e agora vem 2, 3 anos, tudo bem, mas depois quebra a cara, ninguém entende. Eu começo a entender que o tempo de Deus faz parte da nossa história, cestas, e se nós aprender a andar com cesta, nós vamos aprender a dominar o reinado e ter aquilo que Deus prometeu para nós. Cesta nas nossas vidas é difícil aceitar, em primeiro lugar, porque cesta não chama atenção, e nós queremos chamar atenção. Cesta nas nossas vidas não dá ibope. Está indo mais um carregar cesta. Nós nem olhamos para quem anda com cesta. Deus estava fazendo isso com um Davi, dizendo: Davi, eu vou mostrar para você que parece que está errado, mas vai dar tudo certo no final. Parece que eu vejo olhando para Davi: Davi, continua sendo fiel com essa cestinha. Ah, mas é uma congregaçãozinha, continua com essa cestinha. Ah, mas é um pontinho de pregação, continua com essa cestinha. Mas é auxiliar não sei de quem, continua com essa cestinha. Ah, mas é falar, continua com essa cestinha. Essa cesta vai te proporcionar bênçãos inexplicáveis. Aleluia! Essa cesta não vai te matar, essa cesta vai fazer você chegar onde Deus prometeu que você ia chegar. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus, está indo Davi carregando a cestinha. Olha o pensamento dele, pastor Joel. Está tudo errado. E Deus dizia: está tudo certo. Eu fui chamado para ter coroa na cabeça, estou andando com cesta. Eu fui chamado para ser exaltado, estou sendo humilhado, mas é desse jeito mesmo, Davi. Quem se humilha, Deus exalta. É desse jeito mesmo, Davi. Eu sou aquele que fiz a promessa, e é na minha hora, é no meu dia, é no meu tempo. Davi chega com a cestinha lá no campo de batalha. Para você, 2 queijos. Para você, 3. Para você, 2, 3. Para você, 1 pão. Para você, outro. Quando ele deixa a cestinha do lado, ele ouve uma voz lá dentro do vale: me dê um homem. Me dê um homem para guerrear contra eu que sou filisteu. Estou aqui há 40 dias, e até esses 40 dias não chegou um homem. Davi disse: eu carrego cesta, mas sou macho. O que está acontecendo? Tem um gigante aí por nome de Golias. Faz 40 dias que ele está procurando um macho e não encontra. E está difícil mesmo, irmãos. Mas faz 40 dias? Faz 40 dias. Pode falar para Saul. Qual a proposta de Saul? Olha o tempo ensinando muita coisa para a gente. Qual que é a proposta de Saul? Ah, quem derrubar o gigante, matar ele, não vai pagar mais tributo, vai ficar isento. Vai casar com a filha do rei e vai morar na casa real. Davi deu uma pensada. Irmão, crente tem que pensar no futuro. Obreiro tem que pensar no futuro. Ele disse: espera aí, eu vou ficar isento de imposto, vou casar com a filha do rei, vou ser genro do rei, e vou estar na casa real, pertinho da coroa, vou topar a parada. Avisa Saul que eu estou pronto. Os irmãos de Saul entram no meio. Você veio trazer problema para a gente. Não vi não. Irmão, quem não tem a mesma chamada nossa, vai sempre nos interpretar mal. Mas quem tem a mesma chamada entende o que Deus está fazendo com o nosso companheiro. Entende que ele está passando só um período pela fase da sexta, mas vai chegar a hora de Deus trabalhar, Deus agir, Deus fazer, Deus operar. Você não está sozinho nesta batalha. Existe um Deus que te prometeu alguma coisa e ele vai cumprir. Você veio trazer problema, não vi, Eliabe. Eliabe, quer saber uma coisa? Eu que fui chamado, dá licença que eu estou indo. Tem hora que a gente tem que deixar os Eliabe de lado, senão eles acabam atrapalhando o projeto de Deus nas nossas vidas. Saul, manda chamar ele. Quando ele chega, ele olha, diz: você, é você, não é possível. Você ainda é moço. Sabe o que Saul queria dizer para ele? Você não está preparado. Mas conta alguma coisa aí que me emotiva a eu deixar você ir. Irmão, espera aí. Saul não conhecia Davi? Lembra quando ele ia com a harpa lá e tocava o espírito maligno embora? Não conhecia ele? Olha o tempo dizendo: Davi, nesta caminhada tem muita gente que te conhece, mas não vai querer te reconhecer. Tem muita gente que nos conhece, mas não quer reconhecer aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Tem muita gente que nos conhece, sabe que a gente é uma bênção, sabe que a gente vive o que prega, sabe que a gente faz isso por amor, sabe que temos chamada, sabe que temos os dons, sabe que a gente faz por amor a obra, mas não quer reconhecer o que Deus tem nas nossas vidas. Mas nesta manhã Deus está te encorajando e dizendo: com as marcas do tempo você vai ter prova para consumir aqueles que não acreditam em você. Davi olha, aleluia, e diz: é o seguinte, eu tenho no meu currículo marcas do tempo, não está em branco não. Olha o tempo dizendo: precisa ter as marcas do tempo para convencer muita gente. Ele olha: um dia eu estava cuidando das ovelhinhas de papai, chegou um leão. Outro dia chegou um urso, mas eu não deixei tocar nas ovelhinhas de papai. Eu acabei com o urso e acabei com o leão. Você não está dando muita importância para este urso que você está derrubando, mas lá na frente ele vai ser a pedra que estava faltando do quebra-cabeça. Você não está dando muito valor nesse leão que está atravessando o teu ministério. Você está fazendo de conta que aconteceu por acaso. Não foi por acaso. Foi Deus que tinha já os seus caminhos, os seus planos, para você lá na frente encaixar a pedra do quebra-cabeça que estava faltando. E o nome do Senhor ser glorificado nesta vida tua. Quem entende isto, dê um glória ao nome de Jesus. Ah, então você já matou um leão, um urso? Matei. Tem no currículo. Então tudo bem, você vai. Mas a Bíblia diz que Saul vestiu Davi. O tempo ensina outra coisa. Você não precisa pegar nada emprestado de ninguém. Deus já te deu o suficiente. Aleluia. Deus está dizendo que é desse jeito que Deus vai te usar mesmo. É desta maneira que Ele te chamou mesmo. Você não precisa enfeitar muito a chita, não. Deixa Deus te usar, é nesta simplicidade mesmo. Deus está assinando embaixo, é isso que importa. Não precisa preocupar. Vai do jeito que Deus te chamou. Ele vai assinar embaixo. Não precisa pegar nada emprestado de ninguém. Esta manhã Deus está falando com vidas aqui. Esta manhã Deus está trabalhando aqui. Esta manhã Deus está te proporcionando oportunidades aqui para entender o tempo de Deus. Não precisa ficar menosprezado. Não precisa ficar com este jeito dizendo: eu não consigo, só fulano de tal que consegue. Levanta a tua cabeça esta manhã. Foi Deus que te chamou. E se Deus te chamou, Ele vai abrir as portas que estiverem fechadas. Oh, aleluia, a presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Deus te trouxe lá da sua cidade para ouvir esta palavra esta manhã. Não desanima, não desista. O tempo não é o teu inimigo, o tempo é o teu amigo. Aleluia. Davi olha para Saul, não consegue locomover, e diz assim: tira este negócio de mim. Olha o tempo ensinando. Meu Deus, é profundo. Tem muita gente que não derruba gigante porque não consegue tirar o negócio que existe dentro dele. Hoje é manhã de tirar este negócio que está te atrapalhando. Hoje é manhã de tirar este negócio que está te prejudicando. Deus está falando contigo esta manhã. Enquanto você liberar este negócio que está atrapalhando, o Espírito do Senhor vai se apoderar e vai tomar lugar deste negócio e vai assumir o controle da tua vida ministerial. Mas entenda, a parte deste negócio, tira este negócio que está te atrapalhando e continue glorificando, entendendo o tempo de Deus. Quando Davi tira o negócio que atrapalha ele, ele desce no ribeiro. Olha o tempo dizendo, as marcas do tempo só vai acontecer na vida daqueles que descer. Se nós descermos, Deus vai cumprir o desejo dos nossos corações. Se nós descermos na oração novamente, Deus vai derrubar este gigante que está nos atrapalhando. Se nós descermos no ribeiro, Deus vai começar a completar aquilo que está faltando em nossas vidas. Mas precisamos descer um pouco mais, precisamos ir abaixo mais um pouco, porque quem se humilha, Deus exalta. Quando Davi desce o ribeiro, pega 5 pedras. Eu me assustei quando li a primeira vez. Lá na nossa terrinha, pegar pedra, coisa de menino, é para derrubar pássaro. Davi pega pedra para derrubar gigante. Quem iria pegar pedra para derrubar gigante aqui? Ninguém. Ia pegar uma arma. Deus está dizendo outra coisa para Davi. Davi, não é você que vai derrubar o gigante. Você só faz uma função para mim: coloca a pedra na funda. O que é, Deus? Eu estou mostrando para você, Davi, que para você Pedra é coisa de derrubar pássaro mesmo. Então não dá para você derrubar esse gigante com pedra. Mas para mim, que Isaías escreveu que a minha mão é tão grande, que um dia eu quis medir e ela cabe todos os oceanos e todos os mares. Eu que sou tão grande que o globo da terra é a cadeira lá da minha sala de jantar. É eu que vou derrubar esse gigante. Para você ele é grande, Davi, mas para mim que vou derrubar, ele não passa de um passarinho. Eu vou colocar ele por terra. Pode ser grande para você, mas para Deus é como um passarinho. Pode ser grande para mim, mas para Deus é como um passarinho. Pode ser grande para o campo que você pastoreia, mas para Deus é como um passarinho. Pode ser grande para muitos aqui, mas para Deus não passa de um passarinho. Aleluia. Davi faz a função dele, coloca a pedra na funda, é a tua função. Quando ele lança a pedra, Deus toma o controle. O gigante cai por terra, ele vai lá, pega a espada, todos conhecem, arranca a cabeça. Quem lembra da cestinha aqui? Lembra? Lembra de Davi com a cestinha? Eu não estou entendendo o trabalhar de Deus. Eu não estou sabendo o que Deus quer me dar de lição aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Lembra ele todo mal compreendido, não entendendo nada? Agora dá uma olhada para Davi com a cabeça do gigante na mão, voltando. O que o tempo está mostrando para Davi, pastor Reginaldo Ribeiro? O tempo está mostrando para Davi que onde ele passou humilhado aparentemente, ele vai voltar exaltado, glorificando e adorando o nome do Senhor. O que o tempo está dizendo para Davi, pastor Ribeiro? O tempo está dizendo para Davi que onde ele passou, querendo até pegar emprestado, ele vai voltar emprestando para todo mundo. É palavra profética esta manhã na tua vida e no teu ministério. Fica tranquilo, o tempo de Deus está chegando, e onde você passou não entendendo nada, você vai voltar glorificando e adorando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Oh, aleluia, sinta o quebrantamento da parte de Deus esta manhã. Deus te trouxe aqui para te dar esta injeção de ânimo. Nem tudo está perdido no teu ministério. Deus ainda tem uma válvula de escape. Ele fez tudo isso para te proporcionar com honra aquilo que Ele prometeu para você. O gigante caído, a Bíblia diz que as mulheres olharam uma para a outra e disse assim: vamos fazer um hino para Davi? Vamos. E começaram a fazer um hino. Quando ensaiaram o hino, falou: está pronto para cantar. Para Saul, os seus milhares. Para Davi, 10 milhares. Para Saul, seus milhares. Para Davi, 10 milhares. Para Saul, seus milhares. Para Davi, 10 milhares. Deus está falando contigo esta manhã, aleluia. Aqueles que não compreenderam o teu processo de caminhada dentro do tempo vão ter que cantar um hino no coral para você, porque chegará o tempo de cantar no teu ministério. Chegou o tempo de cantar na vida de Davi, vai chegar no teu ministério também. O Ramando Shorebekenda Ramanai, eu estou sentindo a graça de Deus esta manhã cobrindo a tua vida e dizendo: vai chegar o tempo de cantar, vai chegar a hora. Aleluias. Parece que eu vejo Eliabe. A minha mente é fértil. Não quero ferir a exegese, mas deixa eu pensar. Parece que eu vejo Eliabe olhando para o maestro e dizendo: maestro, sabe esse louvor que vocês estão cantando hoje aí? É para o meu irmão. É para o meu irmão. será que o Senhor não deixa eu cantar no coral também não? Eu não entendi nada, falei que ele estava só causando problema, mas ele está sendo sinal de orgulho lá em casa. A tua família vai entender o teu chamado amanhã. Hoje eles não estão entendendo, é profético isto. Eu estou orientado por Deus para dizer isto para você esta manhã. Os teus familiares não estão te compreendendo. Amanhã vão ter que entender que o que Deus escreveu na tua vida é verídico e verdadeiro e está se cumprindo. Aleluia. O tempo está proporcionando oportunidades para a minha vida e para a sua. Você não pode desprezar nada do tempo. Aparentemente pode estar errado, como eu já disse. Mas futuramente você vai olhar e vai dizer, era necessário passar por ali. Fez bem para a minha saúde espiritual eu caminhar por ali. Mas tem hora que a gente não entende o trabalhar de Deus. Os obreiros compreendem isso? Tem hora que parece que a gente queria a bênção, era para ontem, e até hoje não chegou. Tem hora que a gente fica lamentando e dizendo, será que Deus esqueceu de mim? Será que o que Deus prometeu lá na casa de papai, Jessé, foi furada? Será que Deus falou e resolveu mudar os seus planos? Deus está dizendo esta manhã, não. É que o caminho de Deus é outro para a tua vida. Você tem que entender isto na tua chamada e no teu ministério. Eu me lembro de uma irmã que me contou, ali de Minas, que um dia foi em um culto, domingo na igreja, e ela chega naquele culto, primeira vez, senta atrás, Deus começa a falar através dos louvores, da palavra, de repente ela começa a sentir uma alegria que nunca sentiu, começa a chorar, e de repente ela sente uma presença gloriosa do Espírito Santo, ela diz, eu nunca senti uma paz gostosa deste jeito, eu vou aceitar esse Jesus. E o pastor faz o apelo, ela aceita Jesus, vai com seus filhinhos pequenininhos para frente. O pastor olha para ela e diz, filha, você vai ser uma coluna na obra de Deus, os teus filhos vão ser uma bênção na minha casa, e o teu marido vai ser um grande auxiliar da minha igreja. Ela guardou aquela palavra, chegou em casa alegre e falou, olha bem, hoje eu fui num culto, gostei muito e além disso até você está no meio da nossa história. Você vai ser uma bênção na obra de Deus, um auxiliar. Ele olhou e falou, você está ficando louca? Ela falou, não, Deus falou comigo, os nossos filhos também vão ser uma bênção. Ele disse, olha, eu posso ir em todo lugar, mas em igreja de crente eu não vou. Ela falou, você está dizendo isso, mas aquele que falou comigo lá e queimou até o meu coração, ele pode fazer uma obra na tua vida. Passou-se os dias, a irmã continuou indo nos cultos, alegre, Deus foi fazendo a obra, trabalhando, e o marido começou agora a implicar com ela nos cultos. O marido agora um dia chega para ela e diz assim, olha, nós trabalhamos aqui todos os anos, fazendo a campanha natalina da cidade. E como vai ser eu me apresentar para o padre e dizer, olha, este ano é só eu que vou fazer a campanha natalina. A minha esposa agora é crente e eu estou sozinho. Que vergonha que eu vou passar diante de uma cidade tão pequenininha como esta. Meu Deus, não faça isso. E a mulher disse, eu não consigo parar de ir lá. Quanto mais eu vou lá, eu volto diferente. Quanto mais eu vou lá no meio daquele povo, eu sinto uma paz no meu coração. E ele começou agora a ter problemas com ela. E quanto mais ela ia, mais Deus trabalhava. Um ano orando, um ano jejuando, ela precisou um dia ir batizar, escondida nas águas, porque ele proibiu ela de batizar. Ela gemendo, ele colocando regras, dizendo que iria chegar até a separação de um lar, que eles nunca tiveram um tipo de problemas como este. Mas Deus não falou que ia mudar a história da irmã, Quem entende este Deus tem hora? Ela tinha que ir para o culto correndo. Ele ia para a missa, ela ia para o culto. Antes das 9 ela tinha que chegar em casa, porque se ele chegasse e ela não estivesse em casa, ia aparecer muitos problemas. Um ano de luto, um ano de jejum, um ano de consagração, a irmã já estava no círculo de oração, fazendo a obra de Deus. Um dia de domingo, o último dia do congresso, ela passa a camisa dele e diz: bem, a camisa está pronta para você ir na missa. Ele diz: hoje eu não vou na missa. Ela disse: então não tem como, eu no culto. Vai na missa. Não, hoje eu já falei que não vou na missa. Mas vai bem. Vai na missa. Não, hoje eu não vou. E ela ficou um pouco irada e disse: por que você não vai na missa? Ele olhou para ela e disse: porque hoje eu vou conhecer a tua igreja. Ela disse: o quê? Eu vou conhecer a tua igreja, eu vou ver se esse pastor que está aí de São Paulo prega mesmo. Eu vou lá, vamos. Chegou na igreja, sentou no último banco, uma garaginha, irmãos. Cadeira simples, os filhos ali. Deus foi falando através do louvor, da palavra. Deus foi trabalhando no coração dele. E ela no banco dizia: completa a obra, Jesus. Completa a obra, Jesus. Completa a obra, Jesus. Completa a obra, Jesus. Ela dá uma olhadinha lá para o fundo do salãozinho. Ele está limpando os olhos de lágrima. Ela diz: completa a obra, Jesus. Completa a obra, Jesus. Quando o pastor faz o apelo, ele vem com as duas mãos para cima, aceitando Jesus. Quando o pastor chega, olha para ele na frente, ela vem, os filhos também. Ele diz de novo: outro pastor, assim diz o Senhor, os teus filhos vão pregar a minha palavra. Você será uma tocha em minhas mãos, e você que aceita Jesus hoje, um grande ajudador da minha casa. Tudo bem, não entendeu muita coisa, porque era o primeiro culto, foi embora crente. Irmãos, e quando Deus converte, converte de verdade. Já chegou em casa crente, aleluia. Já disse: eu vou no culto amanhã. Não, mas amanhã é segunda-feira, é culto doméstico. Mas eu quero ir nos cultos domésticos, porque um dia eu quero culto lá em casa também. Terça-feira eu também quero ir. Mas é culto de ensino, a gente pode ir só final de semana? Não, eu quero aprender da palavra, que eu preciso aprender alguma coisa. Quarta-feira é ensaio do ciclo de oração e oração. Eu vou lá orar, não posso, eu só entro, irmã. Não, pode. Quinta-feira, culto público, eu também estou lá. Sexta-feira, oração com toda a igreja, eu também vou lá. Sábado, culto público, eu também quero ir. Domingo também. Deus foi trabalhando, agindo, que dentro de 3 meses ele já estava como cooperador na obra, atendendo. Pergunta para mim: melhorou as coisas, pastor? Se eu falar para você que dentro do tempo piorou, você acredita? Todos os dois trabalhavam. A irmã catava café. Ela mora numa região cafeeira. Ela grávida ia catar café. O marido trabalhava por um salário mínimo. E parece que depois que começou a ser dizimista, fiel na casa do Senhor, parece que começou a faltar alguma coisa, ter problema ali, tampa aqui, e começou a ter esses problemas. E uma hora ela disse: Senhor, o que está acontecendo? Estou sendo fiel. Parece que quando a gente não era crente, parece que não dava tudo isso. O tempo de Deus vai mostrar para você que é do jeito de Deus. Mas não murmure, no final você vai aceitar tudo e vai glorificar a Deus. Tampa um negócio, arruma outro, e chega um dia que a irmã fica em desespero. As crianças crescendo, ela diz: Deus, o meu esposo está na tua obra, não perde um culto, eu faço parte da diretoria do círculo de oração, os nossos filhos estão crescendo, uma cidade não tem emprego, o que vai ser? O Senhor tem uma promessa, o Senhor falou que ia me dar, que eu ia conquistar. E ela disse: agora não tem quase nada para oferecer para os meus filhos comer. Mas ela pega uma bacia e 1 quilo de farinha, Diga para o irmão: quando Deus quiser mudar a tua história, é da noite para o dia. Pastor Zé Welty, Deus não precisa de muita coisa. Deus só vai usar aquilo que já está nas nossas mãos. Tem gente que procura muita coisa para Deus, para ajudar Deus. Nós não precisamos ajudar Deus em nada. Nós já temos o suficiente de Deus para Ele mudar a nossa história. Ela pega aquela farinha, uma receita incompleta. O que eu gosto de Deus é aqui, que quando está faltando, Ele completa. E começa a cantar aquele hino fazendo pão, não murmurando. Não desanimes por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, em oração vigiando, alegremente cantando. Acaba de fazer aquele pão incompleto em ingredientes. Coloca para dar o crescimento. O pãozinho começa a crescer. Chega o ponto de ir ao forno, coloca o pãozinho no forno. O pãozinho está quase assando, o cheiro começa a exalar dentro da casa. O cheiro está dentro da casa, Deus fala: eu não quero só dentro da casa, passa o muro. O cheiro passa o muro da casa, entra na casa da vizinha. A vizinha vem correndo: que cheiro gostoso é esse? É um pãozinho que eu estou fazendo para as crianças. Ou você me dá ou me vende um pedaço desse pão. Toma um pedaço para você. Os filhos comem o restante do pão. De repente a vizinha vem no outro dia com dinheiro na mão. Faz um pão daquele para mim e outro para você. No outro dia, a vizinha do outro lado de baixo diz: olha, a senhora está fazendo um pão aí que está me deixando com água na boca. Tem como a senhora fazer um pão daquele para mim? Tem, tem. Então faz um para mim e um para você. Toma o dinheiro, toma o dinheiro, toma o dinheiro. De repente, a rua inteira estava lá. De repente a cozinha ficou pequena. Teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente a sala e a cozinha ficou pequeno o ambiente. Teve que engolir um quarto da casa. De repente o forninho ficou pequeno. Teve que comprar um forno maior. De repente as bicicletas ficaram poucas para as crianças entregar nos bairros. Teve que comprar motocicletas. De repente o marido que trabalhava teve que parar do emprego e ir trabalhar junto com a irmã nesta mini padaria. De repente Deus começou a abençoar tanto que a irmã teve que comprar um lote, construir um prédio e mudar a padaria. E hoje, eu passei lá esses dias. O que me chama a atenção desta cidade é que tem um ditado, que quem vai em Monte Santo de Minas e não come do pão da irmã Neuzinha, não foi em Monte Santo de Minas. Quinta-feira, que passou agora, eu almocei com a minha mãe, a irmã Neuzinha. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Rabashuri cantarabadaka saramanai. Pode adorar o nome do Senhor. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. O tempo não é injusto com você. Sharamasuri kandarabasharamagandarabasai rebessarabakandaramanai. Hoje a irmã Neuzinha mandou uma mensagem pelo meu celular dizendo: diga ao povo de São Paulo que Deus ainda continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Raman Sharabakandarabadai. Ele ainda continua sendo o mesmo. Entenda um processo de Deus. É as marcas que o tempo tem te proporcionado. Deus é fiel, pastor Santana. Deus é fiel. O tempo vai te proporcionar surpresas agradáveis. Eu profetizo isto esta manhã. O tempo de Deus está se cumprindo na minha vida hoje. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu tenho um guarda-costa aqui hoje, que se chama Espírito Santo de Deus. Eu estava orando e dizendo: Deus, fazem 11 anos que eu prego a tua palavra. No meio do mato eu estou. Ninguém me conhece. O meu pastor não é conhecido nem do nosso pastor presidente, José Wellington. Deus disse para mim: eu te conheço. É a primeira vez que eu venho na reunião aqui no Belenzinho. Sabe por que eu cheguei aqui? Porque Deus revelou ao pastor José Wellington Bezerra. Ninguém me apontou e ninguém foi o meu paje de armas aqui. Foi, pastor? Deus revelou ao coração dele. Ele nunca me viu eu pregar. Xarabassura e canta. Deus ainda tem homens de Deus na terra. Deus ainda revela. Você não é mais um. O tempo de Deus vai mostrar para muita gente.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. após esta tão maravilhosa mensagem. Estamos gratos ao Senhor.
Oh, there were millions, 10 times millions.
Bem-vindo à Filadélfia Produções. Você é importante para nós.
I join them in their singing, and I saw him turn with my word, with his eyes.